Começando os nossos fatos históricos, o 13 de setembro marca o aniversário de Michael Johnson, ex-atleta norte-americano, detentor de um recorde mundial dos 200 metros rasos que durou entre 1996 e o ano de 2008, superado somente em 20 de agosto, então, de 2008, por ninguém mais, ninguém menos que o jamaicano Usain Bolt. Ele também é ex-detentor dos recordes mundiais dos 400 metros rasos, que foi superado apenas por Weyden van Niekerk na Olimpíada aqui do Rio de Janeiro em 2016. O Michael Johnson ganhou 4 medalhas de ouro olímpica e foi campeão do mundo de atletismo por 9 vezes. Ele foi o primeiro homem a vencer os 200 e 400 metros rasos na mesma Olimpíada, realizando tal feito nos Jogos Olímpicos de 1996 em Atlanta. Por essas razões, muitos o consideram como um dos maiores atletas de todos os tempos. E agora sim, avançando para os nossos fatos históricos, começamos pelo ano mágico de 1500, quando a expedição de Pedro Álvares Cabral chegava a Calicut, após descobrir o Brasil, o descobrir sempre entre aspas, né? Lembrando que em 1488, 12 anos antes, portanto, é que foi descoberto pela primeira vez pelo navegador português Bartolomeu Dias, o Cabo da Boa Esperança, que era onde a África, né, o continente africano terminava, e havia então o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Índico, o que recolocaria Portugal na rota do comércio com o Oriente. Contam as crônicas da época que, assim que avistado, né, depois de vários dias em que os marinheiros sofreram violentas tormentas e tempestades, o Bartolomeu Dias lhe pôs o nome então de Cabo das Tormentas, mas o rei de Portugal não aceitou e nomeou de Cabo de Boa Esperança mesmo, já que o país, né, Portugal, tinha a esperança de meter a mão no jarro, de roubar, saquear, negociar tudo o que podiam e mais um pouco, e eles tiveram então de dar essa baita volta aí no continente africano, porque naquela época o controle do comércio de mercadorias do Oriente para a Europa estava nas mãos apenas dos comerciantes italianos, especialmente os oriundos das cidades de Gênova e Veneza, que mantinham o controle então das rotas ali pelo mar Mediterrâneo. Também os muçulmanos mantinham estreitas relações comerciais e os caras literalmente bloquearam então a passagem pelo Mediterrâneo, o que tornaria o caminho, né, para as Índias muito mais curto. Então pensa nos caras bons de briga, né, para fazer todo o resto da Europa ter de contornar o continente africano inteirinho só para não trombar com os caras, estolhar no mapa, né, devido à localização geográfica das duas cidades italianas e da Península Itálica ali, próximo do Mediterrâneo, né, eles controlavam realmente o comércio nesta região. Outro fato que contribui para a necessidade de se encontrar novas rotas marítimas de acesso aos centros produtores das mercadorias orientais, e o maior exemplo de todos foi a conquista da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, que nós destacamos na semana passada, o que fez com que os preços dessas mercadorias se tornassem ainda maiores, né, devido às taxas que passaram a ser cobradas. Lembrando que esse comércio já era estabelecido desde a época do Império Romano, né? Os romanos já eram viciados nesses temperos vindos do Oriente, mas claro que esse caminho era muito mais difícil, né? Não era feito exclusivamente de forma marítima, e a nascente classe burguesa, espanhola, portuguesa e britânica, que realizava o comércio na Europa, precisava chegar ao Oriente sem passar então pelo mar Mediterrâneo, dominado pelos italianos e pelos muçulmanos, e também por Constantinopla, para tu ver como a tomada de Constantinopla foi de fato importante, tal qual eu lhe disse, e como a história é realmente fantástica e vai ligando uma coisa a outra, não é verdade? Lembrando também que o Bartolomeu Dias, ele apenas descobriu, né, o Cabo da Boa Esperança, ele não fez o contorno, ele assim que descobriu, ele voltou para Portugal, porque essa era a missão dele, né, encontrar o final do continente africano. Quem fez esse contorno pela primeira vez foi o Vasco da Gama, alguns meses mais tarde, ele sim, daí já fez a primeira rota aí com o comércio das Índias. Vamos agora para o ano de 1791, quando o finado rei Luís XVI da França, aquele mesmo que perdeu a cabeça na guilhotina, aceitava a nova Constituição, que na verdade foi a primeira lei maior da França, resultado direto da Revolução Francesa de 1789, quando da tomada da Bastilha, e essa Constituição incorpora também aquela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eu li aqui para vocês na íntegra esses dias atrás, e eu disse também que ela era importantíssima dentro desse princípio constitucionalista de se impor limites ao poder real, ou seja, ela marcou o início do fim dos regimes absolutistas na Europa. A carta, entre outras coisas, estabelecia no seu artigo 5º a inédita e importantíssima submissão do clero à autoridade civil. Desta forma, os padres eram obrigados a prestar um juramento civil de fidelidade que já vinha sendo imposto desde o ano anterior à sua promulgação. No que diz respeito à representação política, essa nova Constituição resolveu o problema da representação eleitoral. Antes havia o debate sobre quais os limites do mandato pelo eleito, se este falava em nome próprio ou em nome daqueles que o haviam escolhido. Pela carta de 1791, chegou-se então à solução de que os eleitos, de fato, falavam em nome da nação. E a proposta que acabou sendo rejeitada, a proposta dos jacobinos, que era de limitar os poderes e de admitir a revogação dos mandatos pelos constituintes, acabou então não sendo aceita, e isso abriu uma clara distinção entre o mandato civil e o mandato político. O poder político, assim, foi delimitado para apenas aqueles que fossem considerados juridicamente capazes. Estes eram os que poderiam exercer as funções públicas. A escolha para os integrantes do Poder Legislativo se dava então de forma indireta, ou seja, em duas instâncias eleitorais. Criou-se assim a chamada cidadania ativa, em que apenas alguns indivíduos possuíam direitos políticos, tanto para votar quanto para serem votados. Uma de suas inovações foi a transformação do casamento, feita em seu artigo 7º, num contrato civil como outro qualquer e, portanto, sujeito a alterações, o que permitiu que um ano depois, em um 30 de agosto de 1792, fosse expedido um decreto que disciplinava o divórcio, uma das principais reivindicações das mulheres que participaram do movimento e viram seus anseios de cidadania frustrados com a nova lei maior. Ou seja, era uma revolução pero non mútil, né? Continuava excluindo as mulheres que seguiam submissas sem qualquer poder de participação política ou representativa. Após longos meses de embates, o documento teve forte inspiração na Constituição Americana de 1787, 4 anos antes, portanto, aquela mesma que foi destacada aqui na semana passada, quando da passagem do aniversário de George Washington. Vamos para o ano de 1899, agora, quando Henry Bliss se tornava a primeira pessoa nos Estados Unidos a ser morta em um acidente automobilístico. Já no ano de 1985, quase 100 anos depois, o Super Mario Bros. Era lançado no Japão pela Nintendo, que iniciava a série Super Mario de jogos de plataforma. Uma curiosidade aqui sobre o Super Mario Bros. É que o bigode típico, né, do personagem Mario, ele foi desenvolvido dado a dificuldade da Nintendo, né, que utilizava de somente 8 bits à época, para desenhar um rosto para o personagem, né, que ficasse de forma assim identificável. Como não conseguiam dar muitos traços ao personagem, eles optaram por colocar um bigode no personagem Mario, que dispensa legendas, né? Marcou a infância de muitos de nós, especialmente aqueles com mais de 40 anos. E assim fechamos os nossos fatos históricos deste 13 de setembro. Deixo um grande abraço a todos e aguardo a vocês nos nossos fatos históricos de amanhã, 14 de setembro. Um grande abraço, tchau, fui! Baby, just let me.